Bonjour mes amours, eu sou Felipe Balotin.
Coucou tout le monde, eu sou Ana Delavigne.
Bonjour à tous, eu sou a Priscila Villares.
E hoje a gente tá aqui pra trazer o Go Getter, versão francesa, claro. Todos os podcasts da Fluency Academy estão disponíveis em francês, inglês, espanhol, italiano e alemão, e o mesmo vale pro Go Getter. Você pode encontrar todos eles no nosso portal fluencytv.com.
O mundo dos negócios, quando chamado assim, parece coisa de outro planeta, né? Porém, o termo negócio vem do latim e significa literalmente o não ócio, ou seja, qualquer atividade que não é de lazer. Então, mesmo que você não se considere um homem ou uma mulher de negócios, você está de alguma forma no mercado ou prestes a adentrá-lo. E convenhamos que aprender uma língua estrangeira pode ser uma excelente estratégia para se destacar neste mundo. Talvez esse já seja o seu plano e, por isso, está agora nos ouvindo.
Foi justamente pensando em tudo isso que criamos o Go Getter, um podcast todinho dedicado ao mundo dos negócios na língua que você está aprendendo. Aqui, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho em países francófonos, aprender dicas para te ajudar a se destacar na área da sua expertise, tudo isso desenvolvendo ainda mais os seus conhecimentos do francês.
E a expressão go-getter vem do inglês e designa uma pessoa determinada, uma lutadora, que vai lá e faz acontecer. Sabe, que não espera sentado para alcançar seus objetivos. E por isso a gente batizou esse podcast assim, que a gente sabe que você já deu o seu primeiro passo para realizar o seu sonho e a gente está aqui para te impulsionar a ir cada vez mais longe.
E para o nosso segundo episódio, escolhemos falar sobre um tema comum para nós três, o direito. Pode parecer estranho, mas tanto eu, quanto o Fê e a Pri escolhemos esse curso para nossa primeira graduação.
Como vocês já sabem, a vida escolheu outros rumos para a gente, mas ainda assim a gente resolveu partilhar com vocês o pouquinho que a gente sabe dessa área para aqueles interessados em seguir nesse campo na França, tanto em estudos quanto numa possível carreira. Ou também para aqueles que adoram saber de tudo um pouco.
Então vai funcionar da seguinte forma. A gente vai te apresentar a formação necessária e dois desdobramentos de carreira. Ça marche? E como de costume, além do podcast, você encontra na descrição desse episódio, no nosso portal fluencytv.com, um extra contendo os termos em francês que a gente cita no decorrer do episódio. E claro, lá vai estar com a tradução e até algumas breves explicações de algum desses termos. Allez, c'est parti!
O direito e a justiça têm um papel importante na economia francesa. Segundo pesquisas, a área conta com, no mínimo, 242.996 empregos diretos, movimentando, assim, 23,9 bilhões de euros, o que representa 1% de todo o PIB francês. Mas entrar para a área não é tão simples. Exige muito estudo e dedicação. Para se tornar um jurista, você precisa de uma formação superior. Assim como a maioria dos outros campos profissionais, o curso de Direito na França é composto de uma licence de 3 anos, que seria mais ou menos como os anos iniciais de uma graduação brasileira, e um master de 2 anos, que para a gente corresponderiam aos anos finais da graduação com uma espécie de especialização extra. A vantagem da França sobre o Brasil é que lá você não precisa passar pelo vestibular para ser aceito em uma universidade. Você só precisa comprovar que concluiu seus estudos de nível básico realizando uma prova chamada de BEC, que a gente poderia comparar grosseiramente com o nosso Enem. Uma das principais diferenças entre o BAC e o Enem é que o BAC tem diferentes filiais, que a pessoa escolhe, em geral, de acordo com o que pretende seguir como curso superior. Se você, brasileiro ou brasileira, que concluiu o ensino médio, quer entrar em uma licença francesa, basta apresentar o seu certificado de conclusão do ensino médio, documento que sua instituição de ensino é obrigada a te dar. Outra diferença fundamental é que ao final da licença você não precisa realizar nenhum tipo de trabalho de conclusão de curso, ou seja, a tão temida monografia do direito não é uma preocupação na França. Essa preocupação só vem com a necessidade de redigir um mémoire ao final do master. Quando eu disse que o master corresponde aos anos finais da nossa graduação e mais uma especialização extra, é porque enquanto a licença é igual para todos, assim como a nossa graduação em Direito, quando chega o master, a pessoa precisa escolher um ramo de atuação. Quando eu terminei minha licença em Lettres Modernes, eu fiquei numa encruzilhada se escolhia um master na área das letras ou se voltava para o Direito e quase me candidatei para um master em Droit Public, com ênfase em Droit de l'Homme, Direitos Humanos. Agora, se você ainda está pensando sobre que carreira quer seguir e acha que pode se identificar com direito, vou te falar algumas características esperadas de um jurista para você ver se bate com o seu perfil. E a tradução você encontra na descrição desse episódio. Então, se você estiver nos ouvindo em uma plataforma de streaming, corre no nosso portal fluentstv.com para ter acesso à referida descrição. Les qualités pour travailler dans le droit. Autonomie, organisation, aimer écrire, aimer lire, savoir parler en public.
L'advocacy. O métier mais associado ao direito é o de advogado, né? Mas então, o que você precisa fazer depois de você concluir sua formação acadêmica para se tornar un avocat ou une avocate na França? O primeiro passo, além da graduação, pode ser dado ainda durante o master. Para você se tornar advogado, é preciso que você passe num concurso para entrar na EDA, École d'Avocat, Escola de Advogado em português, ou no chamado CRFPA, Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats, Centro Regional de Formação Profissional dos Advogados. O exame de admissão para um desses dois centros de formação começa com provas escritas, compostas de um resumo, uma prova de direito das obrigações e uma prova à escolha do candidato. Pode ser ou de processo civil, processo penal ou processo administrativo. Para o candidato ser aprovado nessa primeira fase da prova, ele precisa acertar 50% da prova. Uma curiosidade sobre as avaliações na França é que, via de regra, a nota máxima de uma avaliação é 20, e não 10 ou 100, como aqui no Brasil. Então, a média que é preciso para passar nessa fase é de, como a gente diria em francês, 10 sur 20. A fase seguinte ela é composta por provas orais, e por não ter um equivalente exato em português, eu acho mais interessante nomear em francês, e a tradução e a breve descrição de cada uma, você já sabe, você encontra lá no nosso portal, fluentctv.com. Les épreuves orales sont le grand oral, un oral de langue et des oraux de dispense. Como essas provas não são fáceis, vários candidatos fazem aqueles cursos preparatórios, tipo aqueles que a gente tem aqui no Brasil para passar em concurso público, sabe? Você encontra um desses cours préparatoires nos chamados IEJ, Institut d'études judiciaires, Institutos de Estudos Judiciários. Os alunos que são aprovados em uma dessas escolas de advogados, eles devem seguir uma formação de 18 meses, composta de um projeto pedagógico, cursos teóricos e estágios. Depois de concluída a formação, o estudante recebe um Certificat d'Aptitude de la Profession d'Avocat, CAPA, que é o que torna apto a passar pelo exame Examen du Barreau, um equivalente ao exame da Ordem aqui do Brasil, que é a prova que nos garante a habilitação para integrar na Ordem dos Advogados do Brasil e poder exercer a carreira de advogado. Assim como no Brasil, que a gente deve passar o exame de acordo com o estado em que a gente pretende advogar, na França existem diferentes ordens de advogados distribuídas pelas várias cidades francesas, mas o Barreau de Paris continua sendo considerado o mais difícil e o mais prestigioso do país. E é após passar o Barreau que o jurista pode, enfim, enfiler la robe, prêter serment et plaider en son propre nom pour les justiciables. Vestir a toga, prestar o juramento e defender os litigantes em juízo.
Mas se o seu interesse é enveredar para o caminho da magistratura, o caminho a seguir é parecido, mas não é igual. Primeiro de tudo, é bom esclarecer que na França, a magistratura abarca duas categorias distintas. Os chamados magistrats du siège et les magistrats du parquet, ou les juges et les procureurs, ou seja, os juízes e os promotores. E aí você pode ficar, mas Felipe, juiz e promotor no mesmo lugar? Calma, vamos lá. Como eu disse, o magistrat du siège nada mais é do que um juge, um juiz. E por isso ele tem como função garantir o bom desenrolar dos processos. E essas são as palavras importantes, magistrat du siège ou juge. E aí, claro, um juge pode escolher uma área de especialização. Ele pode ser juge des enfants, juge d'instruction, juge d'instance, juge aux affaires familiales, ou ainda juge de liberté, de la détention, ou encore juge d'application des peines. Voilà, tem várias áreas de especialização. E claro, a abordagem do trabalho pode ser muito diferente dependendo da área. Por exemplo, um juge des enfants pode aplicar penas a menores, enquanto um juge d'instruction é mais responsável, entre outras coisas, pela condução de investigações criminais. E claro, é o juiz que determina os danos e moras, as diversas sanções e penalidades para as partes de um processo. Seu trabalho é avaliar os casos de acordo com os argumentos apresentados pelas partes durante os julgamentos. E aí, claro, tem uma diferença entre o magistrat du siège e o magistrat du parquet. E a diferença está em como eles se relacionam com o julgamento. E aí, para os juristas em ação ou os que ainda estão em formação, fica fácil de saber a distinção quando a gente diz que du parquet equivale ao nosso promotor de justiça, enquanto du siège equivale ao nosso juiz. Então, de novo, magistrat du parquet é promotor de justiça e magistrat du siège é o juiz. E aí, claro, como em francês ambos são de magistrat, magistrados, é importante delimitar a diferença de atuação. Porque enquanto le juge, como o nome sugere, julga, le procureur ou la procureuse, ela não julga, claro. O papel do procureur é representar a sociedade e defendê-la. Ou, por exemplo, antes dos julgamentos, também chamado de parquetier, o procureur dirige as investigações policiais, intervindo principalmente em assuntos criminais. E aqui garantindo que os direitos das pessoas sejam respeitados durante as audiências, durante as quais o procureur pode propor uma sentença em nome da sociedade. E interessante também que o procureur está sob o comando do garde des Sceaux, que é o ministro da Justiça. E assim como les avocats, os advogados, les magistrats, eles precisam passar por uma formação própria. E para isso existe l'École Nationale de la Magistrature, ENM, situada em Bordeaux, uma das minhas cidades preferidas na França, e essa École de la Magistrature é a única da França. E assim como as escolas de advogados, o ingresso nessa escola depende de aprovação em concurso. No entanto, olha aqui a diferença, é permitido se candidatar nesse concurso todos que detêm um Master 1 em Direito ou aqueles que possuem um diploma d'Institut d'École Politique, Sciences Politiques, ou seja, os formados em Ciências Políticas. Olha que doido. E para ser admitido ou admitida no concurso, na verdade a filial do Master escolhida não interfere, ou seja, você pode ser titular da Master Droit des Affaires, como droit pénal, droit social, droit des sociétés, tanto faz. Mas, claro, como esse concurso é bastante seletivo e bastante difícil de passar, existem, assim como para os advogados, concursos preparatórios, que são normalmente chamados de prépa. E aí a formação de magistrados dura 31 meses, e é só depois da conclusão dessa formação que o estudante pode, enfim, escolher se ele se torna un juge ou un procureur. E bom, voilà, chegamos ao final desse episódio. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê em breve em um próximo Go Getter. Au revoir!